Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento Expert em Liminar. Nas últimas aulas, a gente vem falando a respeito do momento de se pedir uma tutela provisória baseada na urgência. Falamos já de vários momentos, de vários pontos do processo, falamos sobre como pedir uma tutela antes mesmo de ingressar com a ação principal, falamos quando você pede uma tutela junto com a petição inicial, falei também para você quando você deve pleitear a realização de uma audiência, né? Para que nessa audiência você prove os requisitos e peça lá a tutela provisória. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos ver diversas situações no curso do processo que podem aí ensejar, que podem levar você a pedir a tutela provisória. O que fazer efetivamente na prática? Vamos falar aqui de como conseguir uma tutela em audiência de instrução. Qual é a vantagem de conseguir e como conseguir uma tutela na sentença? Vamos falar de tutela quando o processo já está em grau recursal e em várias outras hipóteses. Vamos lá? Vamos acompanhar? Lembra que mais importante até do que você saber como pedir, o que colocar nos seus fundamentos lá do seu pedido, o que provar para o juiz, né, para que ele conceda a medida, mais importante ou tão importante quanto isso é você saber o momento, o timing correto, não perder o timing. Se você perde o timing, pode ser que um dos requisitos o juiz vai ter como afastado e você não vai conseguir eliminar. Vamos lá, vamos examinar. Eu separei aqui 5 situações, vamos já para a primeira, vamos mergulhar na primeira situação, sempre com exemplo prático e sempre com a forma adequada de fazer determinado pedido, tá bom? Vamos lá. Imagina então que surge uma situação de perigo ou um risco de dano ao resultado do processo, né? No curso da ação. Você já tem provas lá que demonstram a probabilidade do direito, mas não tinha situação de perigo. A situação de perigo surgiu no curso do processo, por isso que até então você não pediu nenhuma medida, nenhuma tutela provisória. Quando você entrou com a inicial, não tinha situação de perigo. A situação, então, surge no curso do processo. Vamos ver um exemplo. Imagina que o autor fica sabendo, no curso lá de uma ação indenizatória, que o réu está se desfazendo dos bens. Você sabe que se o autor ficar sem fazer nada, ele pode até ganhar a ação indenizatória, mas o processo vai ser inútil. Essa ação indenizatória não vai servir para nada, já que o réu se desfez de todo o patrimônio. E aí, veja, a situação de urgência surgiu no curso do processo e o autor tomou conhecimento dela. Nesse caso, você, como advogado do autor, pode atravessar uma simples petição nos próprios autos principais, pedindo a tutela provisória. Sempre que você puder, aliás, sempre que o juiz puder e a situação do caso prático permitir, o juiz deve ouvir a parte contrária. Isso daí está lá no artigo 9 do Código de Processo Civil. Mas uma das exceções é quando se trata de pedido de tutela de urgência. Fala lá o artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E aí, o parágrafo único fala: o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência. Veja, você vai pedir aqui uma tutela provisória baseada na urgência e um pedido cautelar. Você vai falar assim: juiz, o réu está se desfazendo do patrimônio. Nós precisamos arrestar um determinado bem dele, porque se lá na frente eu ganhar a ação, essa ação vai ser inútil, porque eu não vou conseguir executar. Veja, nós já falamos dos requisitos em aulas anteriores, mas agora a gente tem que falar do timing exato. Imagina que você toma conhecimento disso e não faz nada. Deixa para pedir uma medida provisória depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o juiz vai falar: ora, você tem ciência que ele está vendendo esse bem já há mais de 1 ano, por que só agora você está pedindo essa tutela? Veja como que acertar o timing exato é muito importante, né? Qual que é a forma, então? Uma mera petição apresentada de forma incidente, dentro do mesmo processo principal. Não há custas, obviamente, é mais um pedido formulado dentro da própria petição. E olha, toda tutela, todo pedido de tutela provisória baseada na urgência, vale a pena você ir despachar com o magistrado, ou pelo menos ligar na assessoria. Fala para a assessoria: ó, protocolizei um pedido urgente, eu gostaria que fosse analisado, se possível, quanto antes, e de preferência sem que a outra parte tome conhecimento, porque se ela tomar conhecimento, ela pode prejudicar a medida. Inclusive, alguns sistemas judiciais permitem que você protocole essa petição de forma sigilosa. Procure estudar o sistema que você usa, não sei se é o PJE, se é o SAGE, qual sistema for, procure estudar como protocolar a peça de forma sigilosa. De forma sigilosa significa que a outra parte não possa ver, mas só use isso quando efetivamente o seu pedido, se a outra parte tomar conhecimento, ela pode acabar frustrando a medida. Imagina nesse exemplo que eu dei, se a parte fica sabendo que você pediu o arresto de um bem, ela corre lá e vende, esconde, já transfere para o nome de outra pessoa. Então é importante que o juiz analise o seu pedido sem que a outra parte fique sabendo. Veja, são inúmeras as situações em que a situação de urgência pode nascer no curso do processo. Tá? É bem diferente daquela situação de urgência que já existe, mas o cliente só resolve pedir no curso do processo. É uma outra situação. Muito provavelmente o juiz vai até indeferir, vai falar, olha, você já sabia dessa situação há um bom tempo. Por que que agora é urgente? Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu tenho recebido muitas ações de pessoas dizendo, olha, descobri que tem aí uma cobrança indevida no meu holerite. Está debitando lá R$300 no meu holerite todo mês. Só que eu nunca contratei com essa empresa, então eu quero que seja dada uma tutela provisória para cessar esses descontos. E aí eu vou vê-lo no holerite do cidadão, faz um ano que esse desconto acontece. Como que você vai sustentar uma situação de urgência, sendo que o cliente há um ano está tendo debitado essa quantia na conta dele e ele nunca ligou? Está na cara que isso não prejudica a subsistência dele. Então veja, há situações em que a urgência já existe. A situação de dano, né, de possível dano já existe, mas ela não é tão urgente assim, porque a parte está aguentando. O que eu estou te ensinando aqui é quando a situação surge no curso do processo, você tem o que fazer, você deve agir de imediato. E é claro que na sua petição você vai fazer o seu dever de casa. Provar para o juiz a probabilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo, e aí vai agir nas emoções. Lembra como nós aprendemos nas aulas anteriores? Cada uma da emoção. Isso é fundamental. Se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer pedido diferente. Se você quer resultado igual ao que todo mundo tem, simplesmente continua fazendo o que todo mundo faz, tá bom? Vamos lá para a segunda situação. Qual é a segunda situação que você pode se deparar aqui, ó? No curso do processo, você pode ser chamado a ter que pedir uma tutela provisória. Imagina que o autor, seu cliente, consegue demonstrar lá na audiência de instrução a probabilidade do direito que ele invocou. E ainda existe uma situação de perigo ou um risco ao resultado útil do processo. Pensa, você entrou com ação, você não tinha provas para mostrar para o juiz a probabilidade do direito. E aí você não pediu a tutela. Ou você até pediu, mas o juiz indeferiu, falou a ausência da probabilidade do direito invocado. Aí no curso do processo acontece a audiência de instrução. Você leva lá três testemunhas que provam exatamente tudo que você alegou. Por outro lado, o réu não leva ninguém, não prova nada. Você, meu amigo, você pode pedir que o magistrado conceda a tutela lá na própria audiência, ou, se ele assim preferir, na sentença. Deixa eu te dar um exemplo aqui para clarear a ideia. Imagina que lá na audiência de instrução, o autor, seu cliente, demonstra que ele era segurado do INSS e o pedido que ele apresenta é de auxílio acidente. Ainda há um risco de dano. Imagina, lá na petição inicial você fala assim: Excelência, o meu cliente, o autor, ele é segurado do INSS e ele sofreu um acidente. E para ele não morrer de fome, ele precisa que seja pago desde já, ele precisa que seja dada uma tutela provisória para ele receber esse auxílio acidente. E aí o juiz decide dizendo, olha, não tem a mínima prova, a mínima demonstração de que ele é segurado do INSS. Então, indefira o seu pedido de tutela provisória. O feito caminha, na audiência de instrução você consegue provar, você prova que ele era trabalhador, você prova que ele tinha lá efetivamente vínculo com aquela empresa, mas a empresa simplesmente, a revelia do seu cliente, não assinava a carteira, não fazia as comunicações ao INSS. Enfim, você pode conseguir provar lá na instrução, na audiência de instrução, a probabilidade do direito do seu cliente. E olha, patente que ainda há situação de risco. Se ele o ganho que ele tinha no trabalho era para sobrevivência, uma vez que cessou, ele ainda continua correndo risco na sobrevivência. E aqui, ó, um ponto importante. Procura sempre ressaltar que ainda há o risco de dano. Evidencia, mostra isso concretamente para o juiz. Se for possível, já se prepara. Já leva testemunhas que possam atestar a situação de urgência. Leva testemunha para ser ouvida lá e mostrar que o requerido dependia efetivamente daquele salário, o requerente, aliás, né? Dependia daquele salário, que ele está passando necessidade, que a tutela não foi concedida no começo do processo e ele está vivendo da ajuda de parente, da ajuda de amigo, ou seja, ainda há a situação de urgência, tá? Nesse exemplo que eu acabei de citar, leva então testemunhas que mostram que o autor está sobrevivendo da ajuda de terceiro. Ora, juiz, lá no começo do processo, tudo bem, eu não tinha provas para demonstrar que ele é segurado do INSS. Agora está aqui provado. E olha aqui, ó, as testemunhas ouvidas hoje atestaram que ele está sobrevivendo com a ajuda da igreja, com a ajuda de parente. Vai na emoção, mostra foto da casa, da situação da casa do seu cliente, o armário sem comida, a situação precária efetivamente em que ele vive. Mostra extrato bancário que vai revelar que não tem entrada nenhuma de dinheiro. Enfim, você tem que saber trabalhar com as emoções, como eu já te mostrei. Lá na audiência de instrução, então, você acabou de provar para o juiz a probabilidade do direito. E aí, você vai ficar calado? Você simplesmente vai esperar a sentença? Qual que é a forma? Como que você deve agir? Nesse caso, você pode formular o pedido lá na própria audiência. Você pede a palavra depois que encerrar a instrução. Pode ser nas alegações finais, orais ou escritas. O que importa é que você peça, tá? Se o juiz te der a palavra para você fazer a alegação final oral, você faz a alegação final oral, examina tudo que tem que examinar e abre um tópico na sua alegação para pedir a tutela provisória. Olha, excelência, muito embora Vossa Excelência já tenha apresentado, já tenha apreciado o pedido de tutela quando do ajuizamento dessa ação, hoje a situação mudou. Hoje, várias provas vieram para o processo. Nessa audiência, ficou evidenciado o direito da parte autora. Houve uma mudança. Eu não estou pedindo para Vossa Excelência reapreciar a mesma coisa. Hoje, a situação é absolutamente outra. Excelência, não dá mais para o autor aguardar o trânsito em julgado. Ele está padecendo. As testemunhas ouvidas hoje mostraram a situação precária que ele vive. Está aqui a conta bancária dele com saldo zerado. Não é justo que ele tenha que aguardar com esse fardo pesado nas costas da demora do processo, já que ele acabou de evidenciar o direito dele. E aí você vai pedir, nas alegações finais, você vai pedir para que o juiz conceda a tutela provisória. Eu recomendo que você faça o pedido, se o juiz, por acaso, determinar as alegações finais por memoriais, eu recomendo que você já faça o pedido ali mesmo na audiência. Por quê? Porque o juiz já ouve o réu e ele pode decidir ali mesmo, tá? Se você faz o pedido por escrito, depois da audiência, o juiz vai despachar para ouvir a outra parte, tá? E isso pode levar dias e até meses. Então, se possível for, se o juiz, por exemplo, chegar no final da audiência e falar para as partes, ó, concedo o prazo para apresentar alegações finais por memoriais, você ergue a mão, pede a palavra e fala, excelência, eu gostaria de formular um pedido de tutela provisória aqui em audiência. E justifica, fala, eu gostaria de fazer aqui em audiência, porque Vossa Excelência já pode colher a manifestação da parte contrária. A situação é, evidentemente, de urgência, senão eu deixaria para fazer depois. Faça essa justificativa. E aí, o juiz, ouvindo a outra parte, ele pode decidir ali mesmo, na hora, tá? Ou ele pode decidir na sentença. Qual que é o benefício, qual que é a vantagem, se é que existe alguma vantagem, de você conseguir a tutela provisória aí nesse momento? Professor, o juiz vai dar a sentença? Tudo bem, mas você não esquece que colocar a mão no direito é diferente da sentença. Se a sentença for submetida ao recurso de apelação, você sabe que o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Aquela determinação do juiz não vai poder ser executada ali naquele momento. Você não consegue executar nem provisoriamente se o recurso foi recebido com efeito suspensivo. E aí que eu queria entrar. Quais são os efeitos práticos, então, de você pedir para o juiz efetivamente que conceda uma tutela provisória ali, perto do momento da sentença? Exatamente o que eu estou te dizendo. Caso a parte contrária venha venha a apresentar recurso de apelação, esse recurso não vai ter efeito suspensivo. A decisão que o juiz deu de forma antecipada, ainda que ela tenha sido prolatada no corpo da sentença, essa decisão ela vai poder ser executada imediatamente. De onde que eu tirei isso? Lá do artigo 1012 do Código de Processo Civil, que fala que a apelação tem efeito suspensivo, essa é a regra, né? Mas o parágrafo 1º, ele fala que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, se você formulou o pedido lá na audiência e o juiz decidiu ali mesmo na audiência, tá valendo a decisão. Se o juiz não decidiu na audiência, mas decidiu na sentença, aquele ponto da sentença em que ele concedeu a tutela também tá valendo por força disso aqui, ó, do disposto no artigo 1012, inciso 5º do Código de Processo Civil. Então, agora você já sabe um outro ponto. Conseguiu provar a probabilidade do direito lá em audiência ou conseguiu em audiência também mostrar a urgência, a necessidade? Bingo, é lá a hora de formular o pedido. Não deixa passar o time. Se você perder o time correto, pode ser que o juiz use isso contra o seu cliente, tá bom? Vamos lá para a próxima situação. A terceira situação que eu quero te apresentar hoje, ela é muito relevante, ela acontece muito na prática. Imagina que, após o prazo para apresentação da resposta do réu, vem lá a certidão de que o réu foi revel. Ou ele simplesmente não impugnou um fato que você alegou lá na sua petição inicial e que mostra a probabilidade do direito. Deixa eu te dar um exemplo que tudo vai clarear para você. Imagina que você, representando o autor, você alega que o réu foi o culpado pelo acidente que matou o pai do autor. O pai do autor era quem sustentava ele. Por conta disso, você pede em favor do seu cliente a condenação do réu a pagar uma pensão alimentícia mensal. Óbvio, se era o pai que sustentava o filho, o réu atropelou e matou o pai, ele é obrigado a sustentar esse filho. E nós estamos falando de sustento, verba que não dá para esperar, né? O autor, ele não pede lá uma tutela provisória na inicial porque ele ainda não tem provas da culpa do réu. Lembra, você precisa mostrar para o juiz a probabilidade do direito, mas você não tem prova documental nenhuma. Você só alega que a culpa do acidente foi do réu. Por quê? Porque você vai provar isso através de testemunhas. E aí imagina que você também não era aluno do Zé, não pediu a audiência de justificação, como eu já te ensinei em aulas anteriores, mas enfim, o réu é citado e aí volta... né? Volta efetivamente a citação do réu. Ou vamos um pouquinho mais adiante, mesmo sabendo que você não tem provas, né, para mostrar para o juiz a probabilidade do direito, você pede a tutela e o juiz indefere o seu pedido antecipatório. Ele fala, olha, não está demonstrado que o acidente aconteceu por culpa do réu, então eu não vou conceder a tutela provisória. Réu, você não precisa, por enquanto, pagar pensão nenhuma para o autor. Mas aí vem a contestação. O réu apresenta a contestação e ele não impugna a alegação do autor que ele teve culpa pelo acidente. Ou seja, esse fato, o fato da culpa, se torna incontroverso. Ou, o que é ainda melhor, o réu simplesmente não contesta. Ele é revel. Como a gente sabe, quando o réu é revel, todos os fatos alegados na inicial devem ser considerados verdadeiros. Então, meu amigo, minha amiga, se o fato se tornou incontroverso, se a culpa pelo acidente se tornou incontroversa, agora está demonstrada a probabilidade do direito do autor. Qual o direito? O direito de receber a pensão. Ora, se era só isso que dependia, a prova efetivamente pela culpa no acidente, com a revelia ou com a não impugnação, esse fato é considerado provado. Aí, nesse caso, o autor, ele pode reiterar o pedido de tutela provisória. Afinal de contas, houve uma modificação na situação. Está demonstrada agora a probabilidade do direito. Veja, nós vamos falar ainda sobre isso. Uma coisa é você repetir um pedido sem que tenha havido nenhuma alteração fática, tá? Não mudou nada nos fatos, não veio nenhuma prova nova para o processo. Outra coisa é você reiterar um pedido só mudando os seus argumentos. Isso não é devido. Imagina, o juiz analisou os seus argumentos e você, descobriu um argumento novo, vou peticionar de novo. Não, isso você não pode fazer. Agora, todas as vezes em que há uma modificação nos fatos ou nas provas do processo, você pode reiterar o pedido. E aí, aliás, você deve, afinal de contas, é a sua missão salvaguardar o direito do seu cliente. Tá? Então, nesse caso que nós acabamos de dizer, o pedido, o fato se tornou incontroverso, seja pela rebelia ou porque o réu não impugnou especificamente, o autor pode reiterar o pedido de tutela provisória. Houve uma modificação na situação. Está demonstrada agora a probabilidade do direito, o que não tinha lá com a petição inicial. Mas olha, é fundamental que você mostre que ainda há situação de urgência, que a urgência não desapareceu. Ó, juiz, eu pedi lá na inicial, mas o autor continua na mesma situação, sem ter quem sustente ele, passando dificuldade, passando por todo tipo de privação. Nesse exemplo que a gente deu. Se a sua situação de urgência não existir mais, não tem por que você reiterar o pedido. Afinal de contas, agora você provou um requisito, mas se tem outro requisito não provado, o juiz não vai conceder. Nesse exemplo que nós demos, então, você vai dizer, o autor continua sem fonte de sustento, está vivendo da ajuda de terceiro, passa por privação. Junta prova material sobre isso, já falei, fotografias que mostrem a realidade, declaração de pessoas que ajudam, pode ser declaração de próprio punho mesmo. Olha, nessa fase, quando o juiz decide pedido de tutela provisória, ele não pode ter muito rigor na análise da prova, senão ele sempre vai indeferir. Junta qualquer tipo de prova que você puder nesse sentido. Tudo que possa, lembra, impressionar as emoções do magistrado. Qual é a forma? Qual é a peça que você pode fazer? Bom, esse pedido você apresenta de forma incidental, uma mera petição atravessada dentro dos autos principais, tá? Não é uma ação separada, em anexo, nada disso. Protocola uma petição dentro dos autos, tá bom? Você pode fazer esse pedido também na peça de impugnação. Imagina, o réu contestou e o juiz te intima para impugnar a contestação, porque tem lá algumas preliminares. Você pode, dentro dessa peça, fazer um pedido de tutela provisória, mas na prática eu não recomendo isso, tá? É melhor que você faça numa peça separada, com um grande título lá, ó, urgente, pedido de tutela provisória, porque vai chamar mais a atenção. E ó, mais uma vez, vale a pena. Qualquer tipo de pedido de tutela provisória, vale a pena ir despachar pessoalmente com o juiz, vale a pena falar com a assessoria, não para convencer, não é para você argumentar presencialmente aquilo que você está argumentando na petição, é simplesmente para falar, olha, é uma peça urgente, se puder dar prioridade, tem efetiva urgência. Ora, quem realmente tem urgência vai atrás. Isso eu não estou querendo te dizer que você deve ir lá para querer fazer os embargos auriculares, tentar convencer o juiz. Quem é bom convence no papel. É claro que às vezes a ida até o gabinete pode ser útil, né? Principalmente nisso, para mostrar que há efetiva situação de urgência, tá bom? Vamos entrar agora na quarta situação. Olha a situação legal que eu separei para você. Imagina que a situação de urgência, no seu caso, ou o risco de dano ao processo, surgiu quando o processo já está em grau de recurso. Vamos ver um exemplo? O réu, então, foi condenado em primeiro grau a pagar para o autor uma indenização de 50 mil reais. E aí o réu apelou dessa sentença e o processo foi remetido lá para o tribunal. Tá lá. O autor toma conhecimento, então, que o réu está se desfazendo do patrimônio, de forma que a futura execução está ameaçada. O autor ainda não pode executar, já que o réu apelou, a apelação tem efeito suspensivo, o processo está lá no tribunal. Mas o autor agora precisa de uma medida cautelar, ele precisa arrestar bens do requerido. E aí, quem que tem competência para apreciar esse pedido? Para quem que você vai formular o pedido de natureza cautelar ou o pedido de natureza antecipatória? Vale para todo tipo de tutela de urgência, tá bom? Olha, se o processo já foi distribuído para um relator lá no tribunal, a competência para apreciar um pedido de tutela provisória é do próprio relator. Onde que está isso? Está no artigo 932 do Código de Processo Civil, que fala lá, ó, incumbe ao relator, inciso 2, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Então, meus amigos, se o processo já estiver no tribunal, e aqui tem uma outra situação, e já tem relator, o pedido é para o relator. O grande problema é quando o processo está no tribunal, mas ainda não saiu da distribuição. Ele ainda não foi remetido para nenhum relator. Nesse caso, eu sempre recomendo que a prática você faça assim. Busca pedir para que a distribuição seja feita imediatamente. A distribuição é feita com um clique. Um servidor do tribunal vai lá e dá um clique. Em alguns tribunais, a distribuição é automática. Chegou do primeiro grau, já distribui automaticamente. Se no caso do seu tribunal, você olha o andamento, está lá escrito aguardando distribuição, e aí você tem um pedido urgente para formular, você já formula ele direcionado ao relator, embora você não saiba quem é, e vá falar na secretaria para que eles distribuam o mais rápido possível. Caso isso não seja possível, vamos imaginar um processo físico, vamos imaginar que efetivamente ninguém te atende lá na secretaria, você não consegue agilizar a distribuição para um relator. Nesse caso, o pedido deve ser apresentado para o presidente do tribunal. Tá? Na maioria dos regimentos internos do tribunal, a competência para analisar medidas cautelares é do presidente do tribunal. Tá? Então, se ainda não tem relator, e não dá tempo de distribuir esse processo, às vezes a questão é de muita urgência, não dá tempo, né? Você vai apresentar um pedido de medida cautelar para o próprio presidente do tribunal. Obviamente que você vai explicar a situação, você vai mostrar que, olha, o processo está em grau de recurso, ainda não foi distribuído, então ainda não tem relator. A situação de perigo é tão iminente que, se Vossa Excelência não analisar hoje, o prejuízo vai ser muito grande. Você vai justificar por que você está apresentando para o relator. Ao mesmo tempo, você vai dizer, caso Vossa Excelência consiga fazer a distribuição, que esse mesmo pedido seja remetido com urgência ao relator, porque o autor precisa da medida por isso, isso e aquilo, tá bom? Agora, isso também pode variar. Eu sempre recomendo aos meus alunos que você precisa conhecer o regimento interno do seu tribunal local. Sabe por quê? Porque às vezes isso é delegado para o vice-presidente, às vezes é delegado para o corregedor, vai depender da norma estadual. Via de regra, é o presidente do tribunal, tá bom? É bom que você saiba disso. Qual é a forma? Como é que você formula esse pedido quando o processo está lá no tribunal? Mera petição apresentada nos próprios autos. Não precisa ser uma ação distribuída em separado, é uma mera petição. Ah, professor, mas eu não consigo protocolizar. O processo está lá sem distribuição, ele não abre a possibilidade. Alguns tribunais, eu repito, têm lá a categorização de medida cautelar. Você pode direcionar uma medida cautelar, então, para o presidente do tribunal como uma ação nova, mas via de regra é uma mera petição apresentada nos próprios autos, tá bom? Principalmente quando já está distribuída, já tem relator, você já tem o número do processo lá no segundo grau, você vai peticionar como se você estivesse apresentando uma petição dentro do processo. E lá você vai colocar os fundamentos, as razões pelas quais você precisa daquela tutela provisória, beleza? Vamos ver agora a quinta e última situação que eu separei para te mostrar na aula de hoje. Olha que legal essa situação. Eu gosto demais da pegada prática, sabe por quê? Isso aqui um dia você vai enfrentar. E aí você vai procurar na doutrina e não vai achar uma solução. Muito provavelmente a solução vai vir efetivamente da prática ou de um curso prático como esse que você está fazendo. Imagina que a situação de urgência ou o risco de dano surge depois do juiz de primeiro grau ter prolatado a sentença, mas antes do processo ter subido para o tribunal. Você sabe que a parte que perde, ela tem um prazo para apelar. Imagina então, o juiz deu a sentença, vamos ver aqui o exemplo, aqui, ó. O mesmo exemplo da aula de ontem. Ó. O juiz deu a... da aula de ontem não, do último item. O juiz deu a sentença, condenou o réu a pagar para o autor uma indenização de 50 mil reais. Mas vamos mudar um pouco o exemplo aqui. Ó. O réu ainda não apelou, ele ainda está no prazo da apelação. Está no primeiro dia, a sentença foi publicada hoje. Amanhã o autor fica sabendo que o réu está se desfazendo dos bens. E aí, o processo ainda não foi para o segundo grau, e nem pode ir, porque o réu ainda está no prazo dele para ele apelar. Como é que você faz para pedir uma cautelar de arresto para o juiz? Para quem que você vai pedir? Veja que é uma situação de limbo, né? Quem tem competência para apreciar esse pedido? Lembra? O juiz já sentenciou, ou seja, já esgotou a jurisdição. Ele não pode mais apreciar, em regra, ele não é mais competente. O processo ainda não foi para o tribunal, porque ele ainda está lá, aguardando o prazo de recurso. Meus amigos, você vai enfrentar isso um dia na prática. E tem uma situação de urgência que você acabou de tomar conhecimento. Como é que você faz? Quem tem competência para apreciar? O processo ainda não subiu. Ele está lá no cartório, naquele limbo, né? Às vezes ele está aguardando subir para o segundo grau, ou ele nem sabe se ele vai para o segundo grau, porque ele está aguardando o prazo de resposta do réu. Se o réu apelar, o processo sobe. Se ele não apelar, o processo morre. Meus amigos, é importante que você conheça alguns conceitos e alguns artigos do nosso Código de Processo Civil. Há na doutrina essa expressão, que após a sentença esgota a jurisdição do juiz. Da onde que a doutrina tira isso? Tira do artigo 494 do Código de Processo Civil, que fala assim, ó, publicada a sentença, o juiz só pode alterar a sentença em duas situações. Primeiro, para corrigir de ofício ou a requerimento da parte, inexatidão material ou erro de cálculo. Veja, não estamos em nenhuma dessa situação. Não tinha pedido de tutela, o pedido de tutela vai nascer depois disso. E qual que é a segunda hipótese? Por meio de embargo de declaração. Então, a doutrina entende que depois que o juiz prolata a sentença, ele não pode decidir mais nada, nem um pedido de tutela provisória. Esgotou a jurisdição, ele analisou, ele já deu a sentença no caso concreto. Então, em tese, o juiz não teria mais competência para apreciar qualquer pedido, inclusive de tutela de urgência. Mas e aí, professor, como é que fica a parte, então? Quer dizer que a parte fica sem prestação jurisdicional, não existe juiz competente, nem o processo ainda não está no tribunal, nem sabe se vai, e o juiz de primeiro grau não pode mais prestar jurisdição? O que fazer nessa hora, né? E agora, José, o que fazer na prática? Veja que é uma situação que você só resolve com um jogo de interpretação. E é isso que eu vou te ensinar agora, tá? Se a tutela pedida, aquilo que você vai pedir, puder esperar alguns dias, imagina que tá lá, ó, o requerido já apresentou o recurso, o processo só não foi para o tribunal. Nesse caso, às vezes a ida para o tribunal leva 1-2 dias. Se na sua situação concreta o seu pedido de tutela provisória puder aguardar alguns dias, você deve direcionar o seu pedido já para o tribunal, seu pedido urgente já para o tribunal, e pedir a imediata remessa dos autos para apreciação dessa tutela de urgência. Você apresenta uma petição dentro do próprio processo e pede para a secretaria o mais rápido possível agilizar a remessa para o tribunal. Isso se o seu pedido puder aguardar. Tá? Mas, se o fato não puder esperar, for realmente urgente, você deve pedir a tutela para o próprio juízo de primeiro grau. Mas como assim, professor? Você acabou de falar que ele esgotou a jurisdição, não é isso que a doutrina fala? É. Nesse caso, você vai ressaltar por que que não dá para esperar sequer 1 ou 2 dias. Ó, juízo, não dá para esperar. Se esperar o processo ir para o tribunal, o meu cliente vai morrer, vai perecer um determinado direito. Não dá para esperar sequer a remessa lá para o presidente do tribunal. O juízo de primeiro grau tem que analisar. Deixa isso claro. Mostra qual direito vai perecer. Lembra do exemplo da transfusão de sangue? Ó, o Ministério Público pede para que seja autorizada a transfusão de sangue nessa tarde, porque se não for feita agora, o paciente vai morrer, tá aqui o laudo médico. Não dá para esperar a remessa do processo para o tribunal. Isso pode levar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, meus amigos, nesse caso, o juízo de primeiro grau, mesmo tendo ciência da sua incompetência, ele pode decidir a questão. Aliás, ele deve decidir a questão. Tá? Agora, a decisão que ele tomar vai poder ser validada ou não pelo julgador competente. E isso o juiz deve fazer em prestígio aos princípios da celeridade e principalmente da inafastabilidade da jurisdição. Lembra quando você estava estudando os princípios processuais? O princípio da inafastabilidade fala assim, ó, tá lá na Constituição Federal. Ninguém pode ser privado de ter um pedido analisado na justiça. Nesse caso, se o juiz de primeiro grau fala, não, já esgotei a minha jurisdição e o processo ainda não está no tribunal, o que está acontecendo? A jurisdição está sendo afastada, o autor está sendo privado de um direito constitucional. Então, com base nesses dois princípios, autoriza-se que o juiz, mesmo sabendo que é autoridade incompetente, que ele analise o pedido. Inclusive, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já autorizou em inúmeras decisões que o juízo incompetente profira decisão em casos urgentes, mesmo ciente da sua incompetência. Inclusive, coloquei aqui um agravo e um recurso especial, esse número aqui, depois eu recomendo que você entre, vai olhar os fundamentos dessa decisão, tá bom? E também, essa é a interpretação que se dá lá no artigo 64, parágrafo 4º do CPC, que diz assim, ó, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Então o próprio código fala, se o juiz incompetente prolatar uma decisão, os efeitos dela são válidos. E aí o juízo competente, ele altera, ele mantém, ele valida ou não. tá bom? Qual que é a forma, como que você faz isso? Então, mera petição apresentada nos próprios autos. Então tá lá, situação de extrema urgência, processo naquele limbo, já foi a sentença, mas ainda não subiu para o tribunal, apresenta uma petição nos próprios autos. E nesse caso, sem dúvida alguma, vai falar com o magistrado, vai falar na assessoria, mostra por que que não pode esperar um dia sequer sob pena do perecimento do direito, tá bom? Bom, meus amigos, acredito que vocês viram que são 5 situações corriqueiras da sua vida prática. Se você ainda não passou, um dia você vai passar. Mas qual é a principal lição que fica? Não perde o momento. Você não tinha demonstração da probabilidade do direito, agora tem? Peticiona urgentemente, mostrando para o juiz, olha, ainda persiste a situação de urgência e agora eu tenho a comprovação. Surgiu a situação de urgência no curso do processo? Peticiona urgentemente, o juiz precisa sentir no seu peticionamento que efetivamente você não quer só simplesmente agilizar o processo. Há uma situação de urgência que justifica que o juiz abra mão do contraditório da ampla defesa e te dê antecipadamente aquela proteção que você está pedindo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e vê e rever essas aulas quantas vezes forem necessárias. Um abraço!